Rádio Angola, a Catedral do Debate na Rádio.
Muito bom dia, boa tarde, seja lá onde estiver a nos ouvir. Aqui fala o vosso companheiro Adão Lunge. Hoje temos como o entrevistado o Dr. Viena, secretário provincial da Casa C em Benguela. A Rádio Angola tem esta primazia hoje de ouvir o Dr. Viena. E a Rádio Angola também trouxe como tema os 14 anos de paz, que foram assinados dia 4 de abril. Portanto, vamos acompanhar o depoimento do Dr. Viena. Dr. Viena, muito boa tarde.
Boa tarde, caro jornalista. É um prazer falar pelos microfones da Rádio Angola, digamos assim. Falar dos 14 anos de paz pressupõe falar com enorme responsabilidade. Para nós, enquanto organização política Casa CE, a paz tem, por enquanto, ou tem, digamos, a particularidade de ter o sinónimo do calar das armas. Infelizmente, as armas se calaram, mas a paz social está distante de ser, digamos, uma realidade em Angola. A paz social está distante de ser uma realidade em Angola. Porquê? Porque ainda se assiste a 14 anos de paz, muitos constrangimentos, muitas dificuldades dos cidadãos puderem se realizar, digamos, em torno da própria cidadania.
Quais são esses constrangimentos que os cidadãos não podem realizar dentro dessa cidadania depois de 14 anos de paz?
Sabe perfeitamente que o exercício da manifestação, apesar de ser uma consagração constitucional, é, de facto, um problema sério que as autoridades instituídas em Angola não permitem que aconteça. Provas disso, temos companheiros nossos, jovens do movimento revolucionário, que foram condenados pela ditadura instituída em Angola. O exercício da cidadania é um dos fundamentos importantes para que se sinta, digamos, em Angola, ou em qualquer paragem, digamos, deste planeta, como sendo um dos primórdios, digamos, da própria democracia. Estando ausente este exercício importante da cidadania, pressupõe-se que a paz não trouxe, digamos, uma bonança, uma melhoria, digamos, neste particular. É por isso que entendemos que a paz ainda não atingiu todas as famílias angolanas, refiro-me, digamos, à paz social, não atingiu a maior parte das famílias angolanas, porque a maior parte das famílias angolanas são discriminadas, digamos, pelo poder. Há muita miséria, há muita fome, há muita nudez, para além dos constrangimentos políticos que existem, digamos, em Angola. Por isso, nós não podemos considerar que temos uma paz. Também há aqui um problema muito importante. Podíamos fazer um balanço positivo, um balanço que nos permitisse olhar para frente com alguma estabilidade emocional, com alguma estabilidade psicológica, com alguma estabilidade social, se as autoridades instituídas, não é assim, tivessem, digamos, a capacidade de diversificar a economia num período em que Angola, depois do alcance da paz, foi o país que mais cresceu economicamente. Quem está a dizer isso não é o secretário provincial da Casa CE. Quem dizia isto era o senhor presidente da República de Angola, era, digamos, o senhor presidente do MPLA, são, digamos, os ministros afetos digamos, ao atual executivo, que diziam que Angola era o país que mais crescia economicamente. Este crescimento económico, durante esses 14 anos, não se repercutiram na vida dos cidadãos. Os cidadãos, como disse, continuam pobres. A nossa economia continua fortemente dependente do petróleo, que a nível do mercado internacional já não se conhece, digamos, aquela robustez em termos de preços, em termos de negócio, digamos, no âmbito do comércio jurídico internacional. Por isso é que a nossa visão, enquanto organização política, é que a paz trouxe satisfação, e muita satisfação, para aqueles que detêm o poder político. Mas para a maioria dos angolanos, não trouxe satisfação. É por isso que hoje morre-se, 14 anos depois da paz, morre-se nos hospitais de Angola, centenas e centenas, para não dizer milhares, de angolanos, numa altura em que temos paz militar. Portanto, estas mortes, estes vários problemas que vão ocorrendo em Angola, é sinónimo da paz social. E quando não há paz social, há mortes, há prisões, há nudez, há miséria, há tudo isto. E é este o nosso entendimento.
Como gostaria que se pudesse comemorar esses 14 anos de paz, olhando pelas vicissitudes que estão acontecendo nos últimos dias, nos últimos meses, que estão acontecendo nesses últimos 4 ou 3 anos, a atingirmos 14 anos de paz?
Eu não gostaria de falar de comemoração do 14º aniversário. Gostaria de olhar para essa data como uma data que pudesse permitir que todos os angolanos, sem qualquer discriminação de cor partidária, religiosa, etc., etc., tivessem a oportunidade de refletirem o país e estabelecer novos caminhos para o progresso e para o desenvolvimento de Angola. Há muita coisa que aconteceu no país durante esses 14 anos, a ausência de uma reflexão profunda, a ausência de um debate profundo sobre as grandes questões da vida nacional. Infelizmente, o partido que governa o país tem tido muitas, muitas dificuldades de tratar os problemas da nação de uma maneira plural. E é isto que arrastou o país para essa situação. Por isso é que o país não conseguiu diversificar as fontes de rendimento, ficou amarrada a uma única fonte de rendimento, que é o petróleo, quando Angola tem outros recursos que podiam ser explorados, que podiam ser, digamos, capitalizados, racionalizados para o desenvolvimento e progresso de Angola. E, entretanto, é nossa visão de que nada de comemoração, mas que tivéssemos a hombridade, fundamentalmente as autoridades instituídas, tivessem a hombridade, a coragem de refletirmos com profundidade, definirmos linhas orientadoras e programáticas para se encontrar os caminhos para a paz social.
E quais são esses caminhos para a paz social? Para a paz social, como secretário provincial da Casa CE?
A paz social pressupõe um diálogo abrangente.
Não existe com o MPLA?
Não existe.
Não existe com o governo do MPLA, nem com os indivíduos ligados ao aparelho do Estado?
Não existe, primeiro, o MPLA socorre-se por ser o partido maioritário. Mas o nosso entendimento, Casa, é que as maiorias, quem tem a maioria, devia virar essa maioria para a maioria dos angolanos. É assim que tem sintonia. Maioria parlamentar, mas maioria também dos angolanos, não é verdade?
E por uma qualidade de vida a considerar.
A considerar, exatamente. Infelizmente, as maiorias que o MPLA vem obtendo, digamos, nas eleições no Parlamento, não têm servido os cidadãos. Têm servido um grupo muito pequeno que detém, digamos, o poder. Os caminhos também pressupõem a discussão sem complexo, dos problemas que afetam o nosso país. Uma discussão plural, uma discussão em que todos os angolanos, não é, participem nessa discussão. O que é que tem havido, quero jornalista? O MPLA, por ser o partido que ganhou as eleições, tem transformado na abordagem das questões nacionais numa questão monopolizada. E é isto que não permite, não é, a intervenção de outras vozes, de outros setores sociais, políticos e económicos, para, digamos, vermos então quais são os problemas de Angola. Este é um dos caminhos. O diálogo abrangente é fundamental. As maiorias parlamentares, que fiquem como maiorias parlamentares, mas não se esgota as discussões de Angola no Parlamento. Podemos tirar as discussões de Angola no Parlamento para discutirmos fora. Não é verdade? Temos que discutir os problemas de Angola em todos os lugares. Nós, cá fora, podemos produzir também elementos fundamentais para facilitar às autoridades governarem melhor os seus governados. Infelizmente, os governantes não querem ouvir os seus governados, esquecendo-se que são os governados que elegeram os governantes. Esta é a nossa opinião e estou convencido que, para nós, Secretariado Provincial da Casa, em Benguela, o 4 de fevereiro vai ser um momento de profunda reflexão. Porque o país está a morrer e temos de salvar o país. E salvar o país pressupõe ouvir de todas as vontades, de todas as opiniões. Essa é a nossa opinião.
Muito obrigado. Não tem mais nenhum ponto a acrescer, além do que já disse.
Bem, vamos fazer um apelo a todos os angolanos de Cabinda Cunene. Neste momento em que falamos, os nossos jovens do movimento revolucionário foram condenados pela ditadura instituída pelo Sr. Presidente José Eduardo Santos. Foram acusados de crimes diversos e não realizados. O que pressupõe que a condenação desses nossos companheiros, desses nossos filhos, desses nossos sobrinhos, desses nossos irmãos, apenas tem o objetivo de desencorajar a luta pela democratização de Angola, de silenciar as vozes que pretendem a democracia efetiva no nosso país. E o meu apelo é virado para a juventude, para todos os homens e mulheres de Angola, a tomarmos uma posição clara para dizer ao MPLA que não está a conduzir carneiros, mas está a conduzir homens que têm consciência do que pretendem para o país. Portanto, apelo a todos os angolanos, a todos os homens e mulheres deste país, para estarmos todos juntos numa vigília a ter lugar em Luanda.
E para aproveitar, como jurista, como é que gostaria que esse caso terminasse dos 15 mais 2?
Meu caro, eu entendo que até a este momento, tudo o que foi feito do ponto de vista processual foram manipulações.
Por quê?
Foram manipulações porque os réus ou os condenados hoje foram acusados de vários crimes. De atos preparatórios, de rebelião, tudo isso. Mas, de acordo com o artigo 26, com o artigo 28 da lei 23, acabamos por perceber que os nossos filhos, os nossos irmãos, os jovens do movimento revolucionário, não cometeram crimes desta natureza. A guisa de conclusão, não cometeram crimes absolutamente nenhum. Porque estiveram no exercício da cidadania. Ler um livro não é crime. Eu leio aqui muitos livros, o livro do Maquiavel, leio vários livros. Portanto, isto não é crime, até porque não vem tipificado na lei. Por isso, o meu desejo era de que os tribunais, se não tivessem, controlados pelo poder político, os tribunais teriam de mandar esses miúdos para casa, para continuar os estudos, para estarem ao lado das suas mães, das suas mulheres, dos seus filhos. Portanto, A ditadura só condenou os nossos irmãos porque quer silenciar o país. Não é mais nada do que isso. Portanto, como jurista, eu penso que o doutor, o juiz Januário, cometeu um grande despropósito do ponto de vista profissional. O juiz Januário, sinto pena deste cidadão, deste profissional, deste operador do direito, sinto pena dele, porque o país não vai continuar amarrado ou empelado. É preciso perceber isso. Teremos no país outros poderes. Poderes esses que não vão compactuar com comportamentos idênticos a esses do Dr. Januário. O Dr. Januário esqueceu-se que amanhã José Eduardo não será o presidente de Angola. Esqueceu-se que amanhã o presidente do Tribunal Supremo não será o indivíduo que lá está. O Dr. Januário esqueceu-se que Angola pode ter um outro poder. Haverá um outro partido a governar o país. E, logicamente, todos os erros cometidos no exercício, digamos, da profissão, digamos, do direito, na profissão da magistratura judicial, esses crimes, logicamente, o poder a instituir-se nos próximos tempos há de promover alguma revisão sobre essas decisões tomadas arbitrariamente. Estou convencido que a Casa CE tem essa responsabilidade moral de rever os processos que foram julgados da maneira como foram julgados. Quando muito depois do revisto, não é? Colocar os inocentes em liberdade. Se até lá as penas foram cumpridas, logicamente terá de haver quem será responsabilizado, judicialmente, através de mecanismos legais, através de mecanismos democráticos. Essas pessoas terão de ser responsabilizadas, judicialmente.
Muito obrigado. Foi um prazer imenso termos ouvido esse ponto de vista do Dr. Viena e, por sinal, secretário pronunciado da Casa CE, que fez aqui duas abordagens muito importantes. Primeiro, sobre a paz, e segundo, sobre o caso que está a abalar com o país e com a comunidade europeia, que é o caso dos 15+2. E nós, em pessoa, estamos totalmente congratulados por ter cedido esta entrevista à Rádio Angola e esperamos que pelas próximas oportunidades sejamos igualmente recebidos e nós estamos abertos. A Rádio Angola é uma rádio sem fronteiras, CDA da Washington DC, e emite para Angola em português e para outros países de expressão língua portuguesa. Muito obrigado e passar bem essa tarde de quinta-feira.
Obrigado, meu caro amigo. A Casa CE estará sempre à vossa disposição para respondermos, para dialogarmos questões relevantes da vida política, social e económica de Angola, de Benguela. Enfim, não se cansem, vocês são os chamados veículos das nossas vozes, das vozes contrárias, digamos, à do governo. Infelizmente, as nossas vozes não passam pelos órgãos da comunicação social pública, porque o poder, como disse, não é capaz de aceitar o pluralismo de opiniões, não é capaz de aceitar a democracia. E, portanto, mais uma vez, muito obrigado.
Obrigado, nós, a Rádio Angola.
Masta capa tá aqui, masta capa tá ali, Alberto Tetalando e Jarabi. Masta capa tá aqui, masta capa tá ali, legalize e faz sentido.
Os caras mostram cabo revendido, e é pra nós. E é pra nós.
E é pra nós. Ei, irmão, ama o teu irmão. Ei, irmão, ama o teu irmão. Não veja nele a cor que ele tem, vê nele somente um angolano. Angolano, ama o teu irmão. Camarada, a palavra de ordem é união. Ei, camarada, a palavra de ordem é união. Hoje com o povo de Angola unido, a independência chegará. Hoje com o povo de Angola unido, o colonialismo não resistirá. Por isso eu digo, ei irmão, ajuda o teu irmão. Oh, ei irmão, ama o teu irmão. Irmão?
Qual é o estalo? Vens do M, és do galo. Esquece o cabo, esquece a jota, esquece o dago, esquece a jura. A paz chegou, não pode haver censura.
País mudou, chega de ditadura.
Não maltrato teu irmão, tais errado, não é ótimo.
Entalando a pé do dinheiro
e amor ao próximo.
Não me julga pela cor.
Quem me festa lá no céu? Meu sangue é vermelho igual o teu. Angola é bem maior e deve estar primeiro.
Herdeiro você não é.
Não é correto desviar nosso dinheiro. Um simples decreto, investir lá no estrangeiro.
Ó pátria unida, preciso libertar. Um só povo e uma só nação. Não é verdade.
Sinto frio, sinto fome, tenho boca como tu. Minha família não tem nada, tu estás tipo Mobutu. Teu filho coordena o canal, meu som não toca lá. E só novela mexicana, Windeck, vamos lá.
Cara, mostra o cabo, 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 cabo